Eu giro o microfone. Então.
Não te mexes muito.
Não mexo muito.
Os pijamas são flawless. São flácidos.
O que é que eu ia fazer agora?
O que tu ias fazer?
Ia pegar no telefone e aproximar-te, tipo, que estavas a falar.
Preciso. Até posso agora personalizar.
Até vou pôr o telefone na cama. Já viste?
Sim. Podemos era ver as perguntas do teu, que eu estou sem bateria.
Então, e vemos tudo no meu amor. Agora vou sair do dictafone, vamos fazer figas todos, vocês aí em casa também, ou no carro, ou em qualquer lado, na passadeira, no ginásio. Façam todos figas para o nosso áudio não ir abaixo.
Não vai, não vai. Então, estás como
confiante?
Estamos? Segundo episódio por semana. Então, mas isto é o quê? Isto é uma bandalheira agora?
Nós temos que amortizar o investimento dos microfones. Não é?
Isto agora é a Lagardère.
O investimento que uma pessoa fez tem que...
Metei as perguntinhas.
Tem que amortizar, não é? Gravar bués.
Então, o que é que isto aconteceu? Estávamos a ir arrumar as tralhas para ir para a cama.
Às 9:30 da noite.
9:30 da noite. E decidimos assim, isso...
Mas o Pedro aceitou dizer assim, só sou uma rapidinha.
É, hoje é porque amanhã vou acordar super cedo e isto não estava planeado. E então é só mesmo para pontuar.
É para marcar...
Não é?
Não é
aqui. É só mesmo para pontuar. E então viemos aqui só fazer um expressito sobre as perguntas que vocês fizeram, quem não, viu.
Nós queríamos fazer express, mas assim de repente já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Temos mais de 40. 40 perguntas, assim de repente, assim, 10 minutos.
Vocês são os maiores.
Vocês são de caraças.
E têm tudo para ser os maiores.
Hã?
Não te lembras desse sketch do Ricardo Araújo Pereira? Do Gato Fedorento?
Não.
Era o Chico da Estrebaria.
O Chico da onde?
Da Estrebaria.
Estrebaria.
E ele era o maior.
Estrubava e muito.
E tinha tudo para ser o maior. Cheirava muito a estrume. Já não me lembro assim de cor, mas eu adorava. Opa, adorava Gato Fedorento. É uma pena que tenham acabado.
Agora está no outro registro, as pessoas evoluem, não é?
É, uma pessoa evolui, mas já tenho saudades, uns bons sketches.
Eu tinha uns DVDs, por acaso, não sei o que é feito deles. De certeza que o meu pai tem na garagem, aquela garagem do meu pai que tem tudo lá. Tinha uns DVDs com as séries todas. A série Meirelles, o que é que eu me lembro melhor?
Série
só do nome.
Seca, série Meirelles.
Série mais. Que mais séries havia?
Havia mais.
Havia muitas séries, eu tinha DVDs, deixa eu ver se estudia a televisão, só chupou, já estás distraído.
O Pedro Gonçalves lesionou-se? Ah!
Quem é o Pedro Gonçalves?
É o do Sporting.
Não sei quem é.
É o jogador.
Pois deve ser um jogador.
Quem vai marcar? O jogador.
Olha, tenho que te dizer, Pedro Filipe Maia.
Conta-me.
Que você é um fenómeno e marca tendências.
A que nível?
Ao nível podcaster.
Então.
Então, você primeiro...
O que é que sucedeu?
Sucedeu que você, quando começou com o Faduncho, sucesso. Ai, queremos fado. Agora você introduziu aqui uma nova variante.
O relato.
Foste muito elogiado, meu amor. E bem, porque é mais descoberto, muito elogiado. Compararam-te até com o Ricardo Pateiro.
Não? João Ricardo Pateiro?
Sim. E mandaram-me o link do vídeo, porque pelo visto o João Ricardo Pateiro teve um dia na comercial, nas manhãs de comercial, ainda estava lá o Ricardo Araújo Pereira, portanto já foi há muito tempo, e fez um relato tipo espécie do teu, não sei dizer o quê.
Ah, eu não ouvi.
Pois é, eu tenho aqui, depois posso-te partilhar contigo.
Falei com o João Ricardo há pouco tempo ao telefone.
Pois foi.
João Ricardo Pateiro. Gosto muito. Ai,
só para dizer que eu conheço o João Ricardo e até ligo e falamos ao telefone.
Eu
e o João Ricardo, meu Deus. João Ricardo é o nome de migração.
João Ricardo. Relata João Ricardo, anda João Ricardo.
E ele é bom cantor também. Ele faz o mix, filho.
Ele tem a. Pois é.
Ele faz o mix.
Ele faz o faduncho com o relato.
Tu és um pateiro, tal e qual, ele no relato mete o faduncho mesmo no
fim. É verdade, true fact.
Tu afinal fizeste um mix de tudo, uma versão um bocadinho diferente, mas o.
Ele
João...
tem a música clássica do golo dele, quando ele não sabe qual canta
é golo,
a mesma.
É golo. Não, isso era na escola primária.
Isso era na escola primária.
Então qual é?
Que é. Acho que é uma música do Roberto Carlos.
É do Roberto Carlos, brasileiro.
Acho que é. Quando ele chuta dali e vive esse momento lindo. Diz um jogador qualquer.
Taremi!
Espera, como é que é? Agora perdi-me. Quando ele chuta dali e vive esse momento lindo. Taremi chutou e o povo está sorrindo. Taremi! Ele canta sempre esta quando é... quando não temos.
Temos que lhe arranjar um faduncho.
Temos que lhe arranjar um faduncho.
Porque esta é brasileira, não vale. Tem que ser um faduncho para meter aí. Sim, senhora, que eu tinha pensado nisso.
É, mas hoje não dá para cantar porque estamos aqui ao lado do quarto da Alice e pode suceder cocó.
Hoje já não estás com aquele entusiasmo, não é? Não tens os candeeiros de palha.
Preciso da minha sala de volta.
Precisas. Já faltou mais de qual falta.
Vamos encontrar as pessoas. Nós já estamos de volta à nossa casa, não é?
Voltamos.
Mas continuamos a viver só do meio campo para a frente.
Para a frente.
Do meio campo para trás. Do meio campo para a frente não se vive.
Temos o autocarro na baliza.
Temos o autocarro. Meu Deus, isto é tão desesperante estar aqui encafuado dentro do quarto e não ter salas para estar. Para mim, perturba muito o sistema. E ainda por cima, ontem teve um dia, não interessa quando, porque as pessoas vão ouvir isto à balda, mas ontem teve um dia de sol em que eu fui de casaco para o trabalho, camisas e t-shirts e flanelas de velhote por dentro.
E tu isto,
não, desculpa, eu não uso essas flanelas de velhote. Não imaginem isso.
Tu quase nem usas casaco. O Pedro,
eu sou alérgico a casaco.
O Pedro está em Gaia e não acredita em casaco.
Mas estou rendido, em Gaia não há hipótese, aliás, até vou comprar mais. E fui para o trabalho de casaco, sol, calor, suar em bica. Hoje, saí de casa. De casa nada, saí de um sítio onde estávamos, cheio de malas e mochila, duas mochilas, uma mala para levar para o carro para depois à noite trazer para cima para casa.
Vais levantar esse, a recolha da mala agora?
E saí e pensei, está fiscote, mas vai abrir.
Vai abrir.
Chuva torrencial o dia todo e cinzentos e o crates e o fogo.
E voltou o vento.
E voltou o vento. O vento 16. Olha, é um desastre. Mas estamos bem.
O que é que isso tem a ver com a casa?
Nada, não temos só nada.
Estava a tentar ver se ias chegar, se ias dar, tinhas dado uma volta para chegar a algum ponto, mas não, foi só um que
não, uma das perguntas que temos aqui, se calhar podemos entroncar, que essa é uma palavra que eu gosto. Eu gosto muito de entroncar nestas coisas. É se temos saudades da vida em Lisboa, pergunta à Paula Vieira 94. Paula Vieira, grande pergunta, grande questão, que vamos responder desde já. E uma das coisas que eu tenho saudades de Lisboa é do temporal.
Mas eu não acho, já disse isto, não sei se já disse aqui, mas vou-te dizer, a ti já te disse, vou dizer agora aqui. Aos nossos estimados ouvintes, eu acho que o tempo em Lisboa é melhor que o do Porto, mas eu sinto essa melhoria de forma muito mais acentuada nos meses de verão. No inverno, acho que Lisboa era frio. Quando há estas tempestades Betis e Ketis, que vêm umas a seguir às outras, ela sai uma e já está a entrar a outra.
Que me lembras? Sabes que me lembrei agora?
Não.
Para os mais saudosistas. Okay. Lembras-te daquela série que muita gente via?
Betty,
que era a Betty
Feia.
A Feia.
Lembro-me.
A Betty Feia. Lembrei-me agora. Falar em Betty Feia.
É que tu estás a entroncar.
Estou a entroncar.
Várias vezes. Eu não concluí.
Falar em Betty Feia. Esta semana... tiveste um comentário genial nas tuas redes sociais.
Vou partilhar.
E o comentário foi de uma sinceridade e falta de bom senso e honestidade cruel para aquela pessoa.
Tu achas que foi sincero?
Eu não sei o que foi.
Eu não acho que foi sincero, eu acho que foi maldoso.
O comentário foi...
vou ler, posso ler, para irmos todos ao... Eu fiz print, depois eu posso partilhar convosco, já que estamos aqui, e a ler comentários. É engraçado, porque tenho recebido muitas mais mensagens recentemente a dizer exatamente o oposto, portanto fico feliz. E portanto, o comentário veio da... vou dizer o nome da pessoa, vão lá deitar-lhe hate para cima dela.
Não, não falo.
Vou dizer, Cristiana 5084. Tem cara, portanto não é aqueles perfis falsos, tem fotografia, tem tudo. E comentou um Reels de Cabo Verde, nosso, portanto já tem uns dias. Diz assim, o teu marido é bem bonito, já tu tens cara de velha, não leves a mal.
Não leves a mal é genial.
E sabe o que é que eu fiz? Desejo-lhe amor. Diz assim, muito obrigada pelo teu comentário.
Não leves a mal é muito bom.
Leves a mal, é, tu tens cara de velha. Ela podia achar, ela tem toda a legitimidade de achar que eu tenho cara de velha, que eu fico mal ao teu lado, ela tem toda a legitimidade. Se ela nos visse na rua, ela vinha nos dizer isso?
Não, porque...
Então cale-se. Então guarde para ela, certo?
teu pijama está flawless. Está meio irritado.
Ah, eu vou pôr o microfone. Fala lá.
Desculpa. Está bom, assim.
Não concluí o que estava a dizer há pouco.
Conclui.
Mas queres falar deste comentário? Queres ir por aqui?
O comentário? Não, só me lembrei do Betty Feia, entroncou nisto e lembrei-me que há pessoas...
Mas estás a dizer que eu sou Betty Feia ou esta senhora é que é uma Betty Feia de sentimentos?
Essa pessoa que é uma Betty Feia de sentimentos.
Muito feia.
Ela é má. É má.
E não se faz.
Não se faz isto na internet. Por acaso tu és uma pessoa que tem arcabouço.
Bem com a vida.
Tem fair play.
Sim,
porque mas... se fosse uma pessoa que tem tendência para as depressões.
Então o que é que vão dizer agora? Que eu fui pôr Botox por causa deste comentário. E não, já tinha posto antes deste comentário.
Isto tira a autoestima de uma pessoa.
Pois sei. Não tirou, tadinha. Por acaso. Sabes porquê que não tirou?
Porque não és feia.
Não é. Ah pá, porque nunca... Se calhar vai chegar o dia em que eu vou sentir isso. Porque há uma diferença física entre nós.
Ela não disse feia, ela disse cara de velha.
Não, sim, eu estou a dizer que se calhar vai achar um dia em que eu vou sentir essa diferença física entre nós. Ao dia de hoje, eu com 40 anos, tu com 32.
Dois. Quase 3.
Eu não sinto. Honestamente, estou a ser o mais sincera possível. Não sinto que haja essa diferença. Agora vais dizer, sou eu que estou com o ar acabado? Não, eu é que estou com o ar jovial.
Agaba de cesta.
Ah, então tem que ser, se eu não me
realizei gabar. Realizei agora.
Realizaste.
Que estou a menos de um mês de fazer 33 biscas.
Pois é, 33 é um bom número, não é?
33
diga,
não,
33. O que é que queres de presente?
Quero amor.
Oh, malta, deixem-me só, agora vou fazer um de parênteses, senão já vamos chegar às perguntas.
Anda lá, isto era para ser rápido.
Já vamos chegar às perguntas. Eu ainda não acabei o tempo em Lisboa e não respondi à pergunta de tempo ainda. O karma é lixado. E quem diz lixado diz fodido. Lembram-se num capacete que eu estudei, que eu fui, procurei e escolhi o melhor, o mais caro que havia para oferecer a este homem no Natal e que ele olhou para ele, colocou e olhou, abriu, eu vi aquele ar de desilusão logo nos olhos dele, colocou e disse, eu pareço um cu, meu, onde é que tu foste encantar isto? Onde é que viste isto? O que é que aconteceu esta semana, meu amor?
Diz tu, não sei.
Não, diz tu.
Eu comprei um capacete, encomendei online, por isso é que eu não gosto de comprar coisas online. Comprei online e veio e quando fui experimentar era grande também.
Não é grande. Os capacetes agora são assim.
É pá, mas eu não gosto, desculpa.
E não parece um cogumelo, meu amor. Ficas bem.
Não gosto, desculpa lá.
Ficas bonito. Vais devolver este?
Se calhar, estou a pensar. E irritou-me porque já é o segundo capacete que tenho e que não gosto.
Triste.
E com isso. Também não ando a treinar um cu, a verdade é essa. Não ando a treinar um culhão da bata.
Não digas sobre calma.
Não ando a treinar um cu. Não estou, ando, não ando a fazer nada. E olha, azarito. É o que é.
Tens que acordar cedinho.
É o que vou fazer amanhã.
É a melhor hora para treinar aí antes.
Também tens dado uma chuva torrencial, não tem dado.
Olha, mas não mingas. Já não minga com a chuva.
Eu não, mas há coisas que mingam.
O que é que minga com a chuva?
Os calções.
As camisolas de lã.
Os calções.
Não acabei o tempo que rimou. Vou acabar. Estava a dizer, rapidamente. Rapidamente, vou acabar a pergunta de Lisboa.
Conta-me.
O tempo. Acho que há uma grande diferença entre Lisboa e no Porto, que eu noto, sobretudo mais no verão. Porque no inverno é isso. Tipo, quando está aqui, quando há vento, aquelas tempestades que vêm para o país todo, em Lisboa e no Parque das Nações também era uma ventania descomunal. Também chovia muito, chovia e inundava, que aquele em 5 minutos se vê-se bem, eu já nem conseguia chegar de nossa casa à escola da Alice. No verão é que lá o verão é realmente verão. Enquanto aqui no Porto, sobretudo em Gaia, há dias em que está sol... No centro do Porto, aliás, está sol aqui, subimos a rua e está sol lá em cima, e em cima da praia está uma nevoeirada que não se cola, então está uma nortada que, por mais sol que esteja, tu não consegues levantar-te atrás do paravento. Portanto, eu acho que o tempo realmente é pior aqui no Porto, mas noto muito mais isso no verão do que agora, ainda não tem muito isso. Acho que em Lisboa também tem estado bastante mal.
Olha, há aqui uma pergunta que pode ser interessante. Que é da Ana Rita Matilde. Se calhar não devia ter dito o nome.
Agora vais dizer, agora...
Desculpa.
Ana Rita Matilde.
Não é Ana Rita, Ana Rita é Matilde. Clotilde.
Ana Rita Matilde, desculpa, Ana Rita Matilde, desculpa.
Não, é Clotilde. Ah. Clotilde.
Clotilde.
Clotilde Magalhães. Que diz... Pelas perguntas deduzo o que é que está a passar lá em casa.
Eu, né? Também já sei. Olha, eu já sei quais são essas perguntas que li.
É normal os casais entrarem em discordância depois de nascer o primeiro filho? Da vossa experiência, pergunta ela. Como gerem as discordâncias na relação? Conversam logo ou ficam a marinar e falam no dia seguinte?
Portanto, Clotilde.
Clotilde fictícia.
Clotilde, eu acho que das duas uma. Ou és muito distraída ou és ouvinte nova no podcast. Porque nós, desde o primeiro episódio...
É ouvinte nova, claro.
É ouvinte nova, não é? Então vamos conquistá-la. Vamos tratá-la com carinho. Já desmascaramos aqui, ela nunca mais nos vai ouvir. E vai proibir toda a gente que a conhece de ouvir, porque senão vão saber quem ela é. Não.
Se te consola, é depois do primeiro filho,
nós sobrevivência. Nós só discutimos por causa de... Ah, bem, não é por causa de Alice especificamente, mas é porque estamos irritados com alguma coisa, mais cansados. Sim, discutimos muito mais depois de nascer Alice. Acho que antes de nascer Alice nós não discutíamos. Lembras-te de discutir antes?
Não, raramente.
Não discutíamos.
Muito raramente, mas é normal. É normal, mas não é saudável, ou seja, tentem ir equilibrando as coisas.
E eu sou a chata da relação nesse sentido. Que ela está a dizer, vocês resolvem logo ou deixam? O Pedro quer deixar andar, acha que se resolve sozinha. E eu não acho, eu sou muito chata. E então estou a dizer, manda lá, quero conversar, mas vamos falar, mas diz-me, mas porquê é que disseste aquilo? Mas porquê é que pensaste naquilo? E ele irritado, às vezes fica bem irritado, mas deixa-me, não quero falar, mas eu quero falar eu. E aquela regra muito importante dos casais, que é... Tentem não adormecer, não irem para a cama zangados, porque aquilo fica ali a remoer. Não é bom, não é fixe.
É verdade, concordo. Mas não aplico. Enquanto vão ficar as obras? 1,5 milhão.
Ai, filhos.
1,5 milhão, 1,4 milhão.
Quanto é que o outro tinha no dentro do armário? Bastante.
750 mil, não era? Não.
Não. 70 e tal mil.
75 mil euros.
Não chega, chega, malta, chega, que não tenho assim tanto dinheiro, chega e sobra.
1,5 milhão.
Chega e sobra. Não, olha, eu não sei se vocês repararam que eu publiquei um vídeo muito lindo, muito bem editado, tipo vlog. Eu senti-me vlog, sabes, do YouTube, só que no Instagram, e tipo, não, senti-me as primeiras vloggers, porque ele tem qualidade de quem começou a produzir vídeos há 10 anos, não é? Eu estou a começar agora, mas é que ele é um bom nível. E... partilhei já algumas coisas. Amanhã, ou seja, hoje, quando vocês estiverem a ouvir já no dia em que isto sai, vou lançar o segundo. E um deles, que ainda não está gravado, vai ser um bocadinho sobre os materiais que escolhemos. E fizemos aqui algumas escolhas para poupar no orçamento. Sabemos que não estamos a escolher o material mais premium, mas temos um orçamento apertado, controlado, e portanto depois também posso partilhar convosco, não vou estar aqui a dizer valores, não é, das obras, até porque não sei ao certo ainda quanto é que vai ficar. Só para vos dar um exemplo. Nós falamos com a arquiteta deu-nos o orçamento global, uma primeira versão, nós substituímos lá uns materiais porque ela disse, olha, se forem para este fica, reduz tanto, e nós vimos qual o que era para nós mesmo importante ou não e fizemos umas alterações. E depois vamos ter uma ilha na cozinha e as nossas cadeiras da sala já estão muito estragadas e nós queremos trocar. No orçamento da arquiteta não estavam essas cadeiras, porque ela ia fazer era as obras. E eu disse, olha Elsa, se não te importas, dá-me a tua sugestão de cadeiras para ver se nós gostamos, o que é que vamos escolher, e depois envia-nos o orçamento. E ela enviou. E portanto, só de cadeiras, portanto eu vou ter que pensar bem no que é que vamos fazer, só em cadeiras, estão mais de 1,000 euros. Portanto, já não pode dizer quanto é que vai custar. E eu sei que cadeiras são caras, e são 6 cadeiras para a mesa e são 3 bancos altos para a ilha. Pá, mas é tudo aos 1,000, portanto a gente tem aqui que gerir isto da melhor maneira. Se calhar só vai trocar as cadeiras mais para a frente, quando recuperar aqui um bocadinho o orçamento, estamos a pensar. Mas depois vou partilhar um vídeo só a dizer que materiais é que nós escolhemos, o que é que tivemos que abdicar para conseguirmos fazer a obra ao nosso orçamento. Mas é isso, mas é caro, é muito caro fazer obras.
Portanto, 1,5 milhão. Olha... estava aqui a fazer uma ronda das perguntas para ver qual era o assunto que íamos entroncar.
Então entronca.
A seguir, e entronquei-me numa pergunta que eu não sabia o que era.
Então.
Desconfiava, mas não sabia. A Beatriz perguntou.
A Vidal?
Não.
Não, sei lá. Normalmente a Beatriz Vidal manda muitas mensagens.
Não foi. Perguntou. Não monogamia ética. O que é que vocês acham? E eu pensei. What the fuck is this?
Deve ser relações abertas.
Que é uma relação romântica comprometida em que todos os parceiros consentem encontros sexuais ou românticos com outros indivíduos.
Todos os parceiros?
Desde 2016, um aumento significativo no número de consultas anónimas na web sobre o tema.
Todos os parceiros é tipo os dois? Os dois permitem?
Os dois permitem. É a relação aberta, acho eu.
É a relação aberta, não é? Sim, é consentido.
Pronto, é uma pergunta profunda que eu não pensei no tema, mas podemos ir pela rama aqui rapidinho.
Eu acho...
Não, monogamia ética.
Eu não conseguia. Não acho mal.
Não eu
acho...
também não conseguia. Mas eu acho que não conseguia pensar nisso. Pensar em ti com outra pessoa num encontro curioso, conversar, trocar umas impressões, um flertezito, não me faz muita confusão.
Ai, me faz,
a seguir a isso já me faz muita confusão.
Não, o flerte para mim já me faz extrema confusão.
Mas
eu diria mais.
Tenho um mas.
Eu diria mais.
Tenho um mas. Mas acho que não daqui. Não, eu acho que já está a acontecer, mas acho que no futuro, em breve, grande percentagem das relações vão evoluir para aí.
Posso ser o mais sincera possível de imaginar?
Dá-lhe com alma.
É assim, eu não seria capaz, ao dia de hoje, e digo-te que para mim, se calhar, era mais complicado pensar na parte do flerte, da relação, do ter interesse pela personalidade daquela pessoa, do que a parte física. Eu acho que eu superava melhor, foi físico, foi aquele momento, foi uma descarga de adrenalina, foi tesão. Mas ele gosta de conversar comigo, de partilhar comigo, de estar comigo, de me desafiar, do que o resto. Honestamente, acho que isso ia-me custar mais. Admito, e acho que toda a gente sente isto, e não podemos ser hipócritas e não falar sobre isto, que é.
Isto pode ser um bom não falamos do Bruno. Vou pôr no jingle, se der.
Está bem. Queres que eu faça uma fala?
Não, já chega.
Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno, mas...
Acho que não podemos ser hipócritas. Toda a gente, quando está no início de uma relação, tem muito mais tesão do que quando uma relação já está em evolução de cruzeiro. E eu acho que isso não, o mal não está nos casais. Faz parte da natureza humana. É muito mais interessante
descobrir.
Tu imaginares outra pessoa, fantasiares com outra pessoa. A novidade é sempre muito mais entusiasmante. Não quer dizer que depois que aquilo corra bem, mas sexualmente falando, é muito mais entusiasmante a novidade da descoberta, não é? Tipo, vai, não vai. Não sei, acho que aquele momento de não teres tanta cumplicidade e, portanto, aquela timidez também deve causar aqui algum entusiasmo. Eu não sei o que é que está por trás aqui da parte psicológica, não sei mesmo, mas assumo que isto, que no ser humano isto acontece. E, portanto, consigo entender, se houver duas pessoas, um casal, que sinta falta dessa adrenalina inicial e, portanto, que sinta falta ao ponto de não se sente feliz, não está realizado, porque lhe falta isso. E se os dois entenderem, os dois estiverem de acordo que, ok, nós somos um casal, a cumplicidade é nossa, mas precisamos de encontrar isso, e os dois juntos, pá, já experimentamos isto, já experimentamos aquilo e não funciona, precisamos da ligação com outro ser humano, estiverem os dois de acordo, pá, para mim está tudo bem. Eu hoje, Mariana, acho que não seria capaz, mas o dia da manhã ninguém sabe.
Concordo absolutamente contigo.
Ah, como é que num tema tão, tão assim polémico estamos tão alinhados?
Concordo muito contigo e percebo o que dizes na parte do flirt. Eu dizia, a parte do flirt não, se calhar não me é tanta confusão ou não me faz hesitar tanto porque... Não envolve a parte física, que se calhar me custa mais imaginar alguém fisicamente estar contigo. A parte do flerte, eu dizia mais de tu teres a experiência de ir já aquele desconhecido outra vez, de teres que ter uma conversa outra vez.
A mim incomodaria-me imenso se tu estivesse aqui a trocar mensagens com outra pessoa. Sabes, tipo...
Não, mas isso... Não
dava para mim.
Não, sim, estou a imaginar pessoalmente, não é? Tomar um café, conversar, conhecer um bocado a pessoa. Percebo que isso possa levar depois a outras coisas.
Eu acho que isso só funciona se for mesmo a parte física. Acho eu. Nunca tive uma relação deste tipo.
Eu acho que as relações abertas... Por acaso há uma peça interessante, não é interessante, mas há pessoas que têm aí de ver... não vou dizer o nome, mas tu conheces uma pessoa que foi recentemente ver, porque se eu buscar não quer que saiba, né? Mas depois digo-te, uma pessoa que foi recentemente ver a peça do, como é que se chama, de Eufarm, com a namorada que tem, que é uma peça que...
Sim, eles têm uma relação aberta, não é?
Eles têm uma relação aberta e têm uma peça, não é uma peça de teatro, é meio, sim, é uma, sei lá, não é um
espetáculo ao vivo.
Um espetáculo ao vivo que falam sobre isso. É meio um teatro, não sei. Sim. Bem. Que falam sobre isso e explicam um bocado a experiência deles e não sei o quê. E eu perguntei a essa pessoa que foi ver, porque tinha curiosidade, porque não via, porque a pessoa que foi ver não havia a ter uma relação aberta, e ela não foi ver por querer ter uma relação aberta, foi ver por curiosidade. Ela disse-me que, olha, deixa-me a pensar. E eu, ao que vejo por aí, por esse mundo fora, acho que é um passo que daqui a muitos anos vai ser normal.
Acho
que vai ser uma cena normal.
A série Machos Alfa fala sobre isso. Já. Na primeira temporada havia um casal que tinha uma relação aberta, e agora na segunda temporada fala-se isso. Teoricamente, um dos casais na primeira temporada abriu a relação.
E estragou.
E estragou, lá está, porque não deviam estar preparados. E o que se levanta lá na série é que o facto de tu saberes que o teu parceiro tem outra te devia entusiasmar, e isso eu acho que nunca vai acontecer. Eu acho que isto tem que ser equilibrado. Tu tens porque te entusiasma, eu tenho porque me entusiasma. Eu acho que nunca me irei entusiasmar por tu teres outra pessoa.
Certo.
Entendes? Acho que é isso. Eu acho que tipo, só compensa se eu não sentir um desconforto.
Claro.
E assumir que não, a relação é nossa. Nós... Eu acho que isto põe uma responsabilidade muito grande na relação. Uma relação que funciona assim, eu acho que tem que ser... As pessoas devem achar, isso é uma leviandade, é porque não há relação, é porque não se amam. Eu acho que não. Uma relação séria que funciona assim, tem que haver muito amor entre aquelas duas pessoas, muita sim. cumplicidade, muita amizade, muito tudo. Porque
sim,
é uma,
sim.
Acho que te põe uma... É uma liberdade que te dá muita responsabilidade.
Certo, certo.
Como todas as liberdades, eu acho. Por isso é que eu sou a favor da liberdade completamente.
E eu também.
Porque mas... nos dá responsabilidade.
Mas acho que também ia pôr um bocadinho a nu muitas mentalidades machistas e possessivas, não é?
Por amor, depois do resultado destas eleições ainda éramos expulsos deste país.
Exato.
Condenados, não.
Exato.
Nada.
Porque, pronto, ia expor um bocadinho fragilidades de ou egos.
Quantas
de,
pessoas não perceberem
que... Eu acho que essas pessoas não estão preparadas. Acho que tem que ser uma coisa...
Quantas pessoas não perceberem que a liberdade não prejudica ninguém, que é só... uma opção de escolha.
Claro.
Pelo contrário, eu acho que até nos dá muito mais responsabilidade, é um bocadinho assustador. E discuti isto já não sei com quem, não sei se foi no... não cheguei a dizer aqui que fui gravar um podcast com a Juventude Gaia sobre o Dia da Mulher e do papel da mulher. E um dos temas que falamos até antes de começar a gravar esse podcast foi sobre a conjuntura que estávamos a viver. Isto foi antes das eleições, já não sei em que dia gravei, mas foi bastante antes das eleições, e que estava a falar desta conjuntura, que os jovens às vezes parece que querem ser guiados, que não querem ter grandes liberdades, e eu estava a dizer isso porque dá muito mais trabalho dizer assim, olha, tu podes escolher o que for melhor para ti, porque tu és responsável pela tua decisão, tens que decidir o teu caminho, podes te enganar, podes ter que voltar para trás. Haver alguém que te diga, meu amigo, é por ali, podes gostar ou não gostar, mas é muito mais confortável, não é?
Sim.
E é isso que eu sinto aqui um bocadinho nos dias que correm. As pessoas parece que a liberdade que estraga alguma coisa, que prejudica, e não, eu acho que só nos responsabiliza a todos. E eu, não, eu posso não estar a favor de, vou falar do tema que se fala sempre, do aborto. Eu sou completamente contra, eu nunca faria, completamente fora de questão. Mas... O facto de haver a possibilidade de alguém que entenda que possa fazer, não me obriga a mim a fazer. Quer dizer, é isto. Eu acho que isso é que é importante. E comentava com os meus pais esta semana, nunca festejei o 25 de Abril, ou seja, nunca fui à rua, tipo, reconheci a data. E este ano, não por serem os 50 anos, mas por ser o ano em que é, a conjuntura em que estamos, vou fazer questão de ir à rua, levar a Alice, comprar um cravo e explicar-lhe de alguma maneira a importância da liberdade. Este ano faço mesmo questão por ela e por mim e para lhe passar alguns valores, porque acho que é realmente importante.
Estavas a dizer que não és a favor do aborto, estavas a ficcionar um diálogo.
Ficcionar, não. Eu, se quiserem um dia gravar, não falarmos do Bruno sobre o meu posicionamento sobre a liberalização do aborto, terei todo o gosto, que é um tema que me entusiasma sempre.
Excelente questão. Não monogamia ética. Vamos, cá estaremos para desenvolver em breve. E eu já pensei algumas vezes sobre isto, e acho que isto seria a salvação de muitos casamentos em que as pessoas provavelmente gostam tanto uma das outras, e se calhar se sentem a viver presas por quererem experimentar outras coisas, e eu não falo só de relações físicas, falo de outras experiências, porque há relações extremamente possessivas e pessoas que não deixam, ou que não sequer imaginam o companheiro a trocar ideias com outra pessoa, ou a viajar sozinho, ou o que seja. E acho que isso poderia salvar muitos casamentos, se fosse bem conversado, se fosse como é que se diz? Se fosse
acordado?
Não é acordado que eu queria dizer. É acordado que eu queria dizer, mas era outra palavra. Consentido.
Consentido.
Portanto, olha, excelente questão que deu aqui.
Consentido e com sentido.
Muito bem, excelente jogo de palavras. É. Você está em grande
pateira.
Pateira. Há aqui uma tendência, vamos entroncar.
Entronca outra vez. Tu entroncas bem, amor.
Entronco bem. Vamos entroncar aqui noutro tema, que está aqui como tendência, se bem que são perguntas diferentes, mas vai tocar tudo ao mesmo, que é sogras e pais. Pais e sogras. Por exemplo, a Carolina Mateus perguntou qual a pior coisa que ouviram da vossa sogra. A mesma Carolina Mateus perguntou como é que lidaram com comentários da mãe sogra quando a Alice nasceu. Não sei se descobrem que há alguma tendência da Carolina. E há aqui outra pergunta que também perguntava alguma coisa sobre os pais e sogros. Onde é que está? Mas pronto, já perceberam a tendência, não é?
Começo eu.
Começas tu.
Neste momento a minha sogra deve estar a insultar baixinho com razão.
Porquê?
Porque eu não lhe respondi à mensagem que ela me mandou.
Olha, não respondes a ninguém.
Antes do almoço. Hoje foi um dia muito corrido. Não lhe mandei. Já falei com o Pedro. Há bocado estávamos aqui a... Trouxemos as coisas da outra casa para esta. Amanhã a nossa Cristina, que nos ajuda a manter esta casa minimamente em condições, vem. E como a casa está com algum pó, porque tiveram lá a limar no chão, eu queria arrumar tudo que era malas e sacos do chão para a Cristina amanhã poder limpar a fundo o pó que temos de corredor para dentro. E então andei o dia todo a correr entre reuniões de trabalho e de coisas e não sei o que. Disse, não, quero deixar isto tudo arrumado para a Cristina amanhã, quando vier, ter o chão desimpedido para poder limpar isto em condições. Li a mensagem da minha sogra, Paula, eu li a mensagem, até já comentei com o Pedro, amanhã de manhã respondo sem falta à mensagem que me mandou. Portanto, peço-lhe desculpa por não ter respondido. Não é nada,
estas perguntas.
Não é nada pessoal. Espera, agora eu sei que eu também ouvo podcast, estou-me dar-lhe a resposta. Não é nada pessoal.
É mais fácil responder,
eu não respondo. Sim, mas eu não respondo a ninguém. Então, vai também não achar que...
Responda à pergunta.
Responda-me um dia depois. De resto, acho que a tua mãe nunca foi desagradável comigo. Nunca houve assim um comentário da tua mãe. Pelo contrário. Vou fazer aqui o desabafo. E já o fiz contigo. Que acho... A tua mãe tem... uma postura com a Alice muito alinhada comigo, muito alinhada, nunca me desautorizou, pelo contrário, às vezes até eu não estou presente ou não estou lá e a postura que ela tem com a Alice é muito em linha com aquela que eu teria como mãe, ao contrário da minha mãe que destabiliza tudo, isso eu preciso, até me irrita porque me desautoriza e eu fico chateada com ela. A tua mãe nunca me desautorizou e tem sempre uma postura com a Alice de amor e de carinho, mas de cuidado, de disciplina também, de saber ensinar, de impor limites. E acho que por isso ela fica um bocado prejudicada enquanto avó. Porque, por exemplo, depois o teu pai é o que lhe faz as vontades todas, que a estraga, a minha mãe é que a estraga, o meu pai tem um bocadinho o mesmo posicionamento que a tua mãe, e se calhar a tua... É verdade, o meu pai...
Estou-me a rir de uma coisa que aconteceu ontem, que eu queria trazer a minha... queria trazer a Alice embora e o meu pai para lá jogar tipo um jogo de Tetris.
No telefone.
Sim, claro. E eu disse, anda filha, vamos embora. E a Alice disse, está quase a acabar. E o meu pai, está quase a acabar. E eu, passado 2 minutos, anda, bora Alice, temos que ir embora. E ela... está quase a acabar. E o meu pai, sim, está quase a acabar. Ou seja, o meu pai nunca... E a minha mãe já estava com as mãos na cabeça assim, não deixa assim.
É isso, lá está, a tua mãe era a menina para dizer lá, não, desculpem, já chega, ela tem mesmo sim, embora que tem que ir dormir. E bem, agradeço-lhe de fundo de coração a postura que ela tem. Mas às vezes fico com pena dela, porque acho que ela acaba por ser prejudicada. No fundo, não. Porque ela isso, lá está, no outro dia adormeceu em casa dos teus pais, e a pessoa de conforto que eu fui adormecer foi a tua mãe. Isto é um bocado assim, quanto mais me bates, entre aspas, mais eu gosto de ti. Mas às vezes parece que fico um bocado prejudicada, porque ela é só sorrisinhos para o avô, porque o avô lhe dá o telefone para jogar, ou é não sei o quê, e a tua mãe, coitada, acaba a ficar um bocadinho prejudicada nestes mimos imediatos da Alice, porque geralmente é mais exigente como eu sou. Mas fala, não se preocupe, porque normalmente depois as crianças gostam é destas pessoas que nos impõem alguns limites. Mas por isso é que eu estava a dizer, para responder a isso, nunca houve assim nada que a tua mãe me tivesse dito que me tenha incomodado. Nunca, a tua mãe nunca foi desagradável comigo, nunca foi inconveniente comigo, e até acho que ela está muito alinhada nos meus princípios, até no sentido de não me contrariar, de seguir muito na minha educação.
Estava aqui a outra pergunta que estava a entroncar na mesma, que era da Paula Vieira, que perguntou se agora que estamos no Porto não sentimos que os nossos pais se metem demasiado nas nossas vidas.
Nem demos hipótese.
Nunca sentimos isso. Não, até nos têm ajudado agora nesta fase
muito, sim,
que não temos cozinha e temos socorrido dos dotes culinários dos nossos pais, mas nunca sentimos muito essa,
nunca houve muito esse intermissão, não. Mas acho que, por exemplo, o Pedro tem uma irmã, mas que não é casada, portanto não tem esse grau de comparação, mas eu tenho da minha irmã, que é casada, e teve, sempre viveu no Porto, sempre viveu perto dos meus pais, e nunca senti também da parte dela que houvesse assim uma intromissão grave. Mas diz lá qual foi a pior coisa que a tua sogra te disse? Não escapa. Tu, estavas a tentar pensar de fininho. Estavas. Não fazes fininho, anda lá.
A minha sogra.
A minha mãe não ouve o podcast.
A minha sogra, sim, que é. É um anjo.
Vai com pinças.
Vou com pinças. Pinças. Minha sogra é um anjo com um feitio extremamente complicado.
Do capeta.
Mas que tem um fundo muito bom. Tem um fundo muito bom. Que quer agradar a toda a gente e depois arrepende-se porque se prejudica bastante. E então tenta. Ela é capaz, na mesma noite de jantar, estar a dizer que está extremamente cansada e 5 minutos depois está a dar cambalhotas na sala com os netos e a desarrumar a casa toda e não sei o quê.
Casa vai arrumar a seguir, não é?
E eu fico meio com as mãos na cabeça do género, esta senhora está-se a arrebentar toda. E é a pessoa que veio reformada, mas que não para e que está sempre a, e que mexe o mundo para que tudo aconteça, mas depois é capaz de estar a treinar na mesma sala que a Mariana e estar a competir com ela própria e não ligar que a Mariana está na mesma sala e não desfruta das coisas porque está naquela ansiedade de fazer melhor que os outros e de fazer melhor e depois sai a correr e depois tem que ir buscar a comida e tem que fazer comida e é tudo muito muito intenso. Mas na hora seguinte, se calhar, já está a mandar uma mensagem super querida à Mariana e super amorosa, a dizer que gosta muito dela, e é esta pessoa, é esta intensidade. Santo Carlos.
São Carlos, meu pai é um santo.
Santo Carlos.
O meu pai é um santo, já não há homens assim.
Portanto, isto para fazer uma introdução.
Posto isto.
Posto isto. Houve uma que eu nunca me esqueço, que foi a primeira vez que eu fui à casa da Mariana, à casa dos pais da Mariana, foi nos teus 33, olha, curiosamente vou fazer 33 este ano, e o primeiro aniversário que eu fui da Mariana foi aos 33 anos, para mim ela era uma velha.
Era uma velha,
e a Mariana já tem 40. Pronto, fui ao aniversário da Mariana, nervosíssimo, porque era o primeiro ano de relação, primeiros meses de relação.
Eu tenho um vídeo que tu a cumprimentares a minha avó, vou partilhar.
Tens?
Nesse jantar tenho.
A sério?
A sério.
Pronto, eu estava tenso porque era o meu primeiro aniversário da Mariana.
Não era o primeiro aniversário, era a primeira vez que conhecias
o meu pai. Foi a primeira aniversário da Mariana que eu ia passar, a primeira vez que eu conheci os pais dela, a primeira vez que eu fui à casa dela, dos pais dela.
Ah, ninguém já tinha ido.
Ah, então já tinha ido. Não foi só à casa. Estou a gozar. E então, chego, pronto, aquela coisa, a Mariana vinha de uma relação anterior, já há muitos anos, mas era o primeiro namorado, acho eu, que entrava em tua casa, sim, depois, sim, da tua grande relação anterior. A mãe da Mariana provavelmente gostava da pessoa com quem tu estavas antes. E eu, na altura, muito discreto, tentei ser discreto, tentei não falar muito, porque eu, pronto, estava tenso. E a certa altura, a mãe da Mariana vira-se para mim e diz, o ex-namorado da Mariana chamava-se Luís, não era?
Uhum.
Mariana, a mãe da Mariana vira-se para mim e diz, ó Luís, queres não sei o quê? E a Mariana deve ter dito, mãe, não é Luís, é Pedro. Sim, sim, Pedro. E eu pensei, tadinha, enganou-se.
Enganou-se mesmo?
Hoje.
A tua mãe já me trocou o nome também.
Mas a minha mãe foi sem querer.
A minha mãe também foi sem querer. Eu, é assim, se fosse uma relação.
Eu não sei, atenção, eu não estou a dizer que foi de propósito.
Vou-te ser honesta. Se fosse uma relação que tivesse acabado há pouco tempo.
Deixa-me só concluir para não ficar mal entendido. Não tenho a certeza que foi de propósito ou não. Mas conhecendo a tua mãe como conheço, ela provavelmente naquele dia quis-me dar assim uma picadita.
Eu acho que não.
Mas eu não o levei a mal.
Acho que ela já não fazia claque nessa altura. Tinha passado mesmo muito tempo. Já não estava. Já estava solteira para aí há 5 anos. Pela tu. Não. Minha mãe tinha plena noção que se fosse para o Luís voltar a entrar naquela casa, já tinha voltado a entrar antes. Não quando tu entraste. Acho que não. Acho que a minha mãe já te disse coisas bem piores.
Mas essas eu esqueço porque não leva mal, não leva peito.
E a minha mãe, mas a minha mãe diz, não é por ser o Pedro, também me diz a mim. A minha mãe é, dá-me a faltar a palavra, de vez em quando não é desagradável, é inconveniente. Minha mãe quando quer ser inconveniente, ela consegue ser muito inconveniente. E não é só com o Pedro, comigo também, portanto não é algo pessoal. Mas a minha mãe é muito... diz tudo que lhe vai na alma e às vezes não é fixe, não é?
Não, mas eu não o que a minha sogra diz entrar 100 e sair 200, porque lá está, eu sei que ela tem bom fundo e eu sei que ela às vezes é tomada
pelo
demónio e que diz para se aliviar e eu não estou nem aí porque não tenho nada contra ela e está tudo bem. Já conheço o feitio, já conheço o feitio.
Às vezes irrita, já ficaste assim meio zangadito.
Às vezes.
Uma vez que ficaste, já não sei porquê.
Também não interessa.
Mas já passou. Fizeste as fases.
Eu sei que ela gosta de mim.
Já fizeste as fases com a Sadona Branca?
Já.
Já?
Já.
Boa.
Já, nunca tive andado com ela.
Amores.
Faço muito gosto em estar presente.
Até vamos tentar ir lá jantar amanhã.
Pronto. E estamos, vamos fazer 45 minutinhos, não vamos passar disto.
Não tá, tu em vez de olhares para o tempo,
não é, eu estou a olhar para o meu tempo de sono, não estou a olhar.
Queres
para
ver os mastos alfa ainda? Já não vais ver mastos alfa.
Não sei, vou ver qualquer coisa, mas é para adormecer. A adaptação da Alice da escola, várias pessoas perguntaram aqui, inclusive Kit Pin Imobiliário, que em breve.
Vai ter novidades connosco,
se é calhar. Adaptação da escola, da Alice à escola, está a continuar a ser tranquila? Sim, muito tranquila. Tivemos reunião, acho que falamos disso aqui, com a diretora pedagógica da escola, sobre o balanço deste primeiro mês e pouco. E super tranquila, ela está a adorar. Nós estamos descansadíssimos porque professora boa, escola boa, auxiliares boas.
Boas. Não, boas profissionais.
Boas profissionais. A nossa relação é aberta até aqui.
É isso. Pá, acabou.
E apreciamos pessoas um à frente do outro.
Ah, sim, eu sou a primeira quando se vê uma rapariga assim jeitosa de dizer, meu amor, olha, jeitosa.
E um rapaz também.
E eu dizer, sim, também comento.
Sim, nós temos esta abertura de comentar.
Tranquilo.
Fazia ou não fazia.
Sim. Não, mas a adaptação está a correr muito bem mesmo, tem sido um descanso para mim. Tenho a certeza absoluta que escolhemos o sítio certo para a Alice estar, estou completamente alinhada com toda a gente que lá está e sinto a Alice muito mais crescida. Acho que lhe fez bem. Na escola em Lisboa ela era a mais velha da sala, aqui não, não é a mais nova, mas também não é a mais velha, já há vários meninos que fizeram 5 anos e eu acho-a muito mais... Ela nunca foi assim uma menina muito... Sempre foi desenrascada, mas agora acho que ela está muito mais faladora, raciocínios, tudo forma de falar. Acho que ela está realmente a gostar. Escolheu fazer duas atividades assim fora da caixa, que foi xadrez e bushido. E perguntou-me para vocês, o que é bushido? E eu vou responder como eu sei. É uma espécie de karaté. É uma arte marcial, que foram as duas que ela escolheu. E está numa fase muito engraçada, porque o Pedro diz que ela sai a mim, eu não tenho a certeza, que é, ela tem aulas de educação física, vai a uma professora de educação física dar-lhes aulas, e uma das coisas que ela faz, a professora faz com alguns meninos, é dar cambalhotas. E a Alice, já falamos disto aqui, não é? Que a Alice não conseguiu fazer a primeira vez, ela diz que se queixa que ficou tonta, portanto até pode ter a mesma coisa do pai.
A minha irmã e a minha mãe também têm.
De ficar assim mais...
Ah, segunda-feira, marquei consulta para segunda-feira para uma cena que me aconselharam, mas que continua.
E ela ficou assim meio orada, e então aquilo deixou desconfortável, e ela não quis fazer mais camalhotas. Isso é a professora que não queria. A professora, em vez de fazer camalhotas, ela rola tipo croquete na praia. E, mas desde essa altura ela vem para casa e todos os dias ela treina cambalhotas.
Ela está obcecada em conseguir.
Ela só fala em cambalhotas, todas as brincadeiras são sobre cambalhotas, é tudo é cambalhotas na cabeça daquela miúda. E ela às vezes é fica tão obstinada de querer fazer aquilo bem, diz: ó, filha, não te preocupes, só fazes cambalhotas se tu quiseres. Então ela, quando escolheu o bushido, na altura é: ó, mãe, mas o bushido tem cambalhotas? Eu: não, filha, podes ir à vontade que não tem cambalhotas. Neste momento é pré-requisito tal isso, antes de aceitar ou não fazer alguma coisa, saber se tem ou não cambalhotas. Mas ela está a tentar. Não sei se lhe faz mesmo confusão nos ouvidos, ela não sente confiança, mas que ela está a tentar superar esse receio dela, ela está. E, portanto, deixou-me muito orgulhosa e fiquei muito tranquila. Estou muito feliz porque a minha grande incerteza quando foi esta mudança assim repentina foi era muito a adaptação da Alice, como é que ela se ia adaptar a esta mudança. A partir do momento em que está a correr tudo bem, para mim também está tudo ótimo.
Muito bem. Ia dizer, aconselharam-me a marcar uma consulta de, como é que se chama isto? Pronto, é um fisioterapeuta, basicamente é um fisioterapeuta que trata de disfunções temporo... Ainda não. Disfunções temporomandibulares.
Diz-lhe outra vez?
Temporomandibulares.
Muito bem.
Que basicamente é tudo isto, toda esta zona da queixada e dos ouvidos e destas disfunções todas, e eu vou lá segunda-feira e vou tentar tratar da minha saúde e ver o que é que eu posso fazer, e depois, se correr bem, eu indicarei. E pronto, depois, se quiserem saber também a clínica e tal, podem me perguntar. Foi uma sugestão de um fisioterapeuta que me encaminhou para outro fisioterapeuta que faz isto. E por isso vou tentar melhorar. Porque eu, mesmo ao final do dia, quando estou mais cansado e não sei o quê, houve alguém que disse, não é? Que também tem isto e que quando está mais cansado acentua-se mais. E eu também cheguei a essa conclusão: quando ando mais cansado, mais estressado, mais tenso, acontece mais rapidamente isto. Sobretudo depois de nestas fases em que vou nadar e depois vou nadar e acontece-me, e eu não quero que aconteça, porque depois tu ficas limitado. Por exemplo, hoje já não fui treinar à piscina porque não queria ficar mal disposto, e depois tinha que ir trabalhar, e depois no fim de semana tenho jogos e não sei o quê, e não quero que isto me aconteça, então acabo por me limitar um bocadinho na minha vida e não quero, e vou tentar tratar-me. Depois disso, não temos assim mais recados para deixar, ou temos?
A Filipa Ramalho, que eu sei quem é, conheço pessoalmente, está aqui a perguntar: quando me convidam para gravar convosco?
Quem é?
Podemos tentar criar um episódio especial.
Podemos. Olha, eu gostava muito de ter episódios com convidados.
Como é que é? Mas a Filipa entra por telefone? Como é que fazemos? Gravamos?
Há formas. Vou estudar.
Estuda.
Vou estudar.
A Filipa seria uma excelente convidada.
Podemos fazer como a Bruno Nogueira faz. A Filipa, gravar à parte.
Olha, a Filipa era uma excelente pessoa para nós perguntarmos o que é que ela achava sobre...
Relacionamentos abertos.
Como é que chamava? Outra maneira, gostei mais.
Disfunções erétil-faciais.
Não, monogâmicas. Eu
sei, agora já não está aí.
Com coisas. Não sei.
Tá aí.
Com consciência. Não. Monogâmicas conscientes. Não.
Está aqui, não seja preguiçosa. Não, então, monogamia ética.
Não monogamia ética.
Se for não monogamia, é porcaria. Se for não monogamia ética, é cão classe.
É provado. Dá para validar.
Dá para fazer um relato sobre isso.
Faz um latinho, para terminar. Hã?
Não, ia-me obrigar a utilizar palavras indecentes, não pode ser.
Porquê? E então?
Não pode ser.
Anda lá, dá-lhe.
Só uma pessoa de respeito. Vamos desligar. Próximo vou pensar num relato e num faducho. Irritações. Também estavam aí a pedir irritações. Sim. Não tenho, acho eu.
Mas andas muito zen, então.
Ando muito zen, não tenho.
A tua irritação é não conseguir treinar em condições.
É a única, é.
Hoje não tenho. E capacetes de bicicleta.
Não, compras online, pá. Se uma pessoa vê uma coisa e depois chega e não repara num pormenor. Outro dia comprar um rato e havia o mais barato e o mais caro. Eu, o mais barato. Depois disse assim: não, isto tem truque. E o mais barato tinha fio.
E o outro não. Mas não tem lá o fio para tu, veres. Tens que ir às especificações das especificações das especificações. Ver que é sem fio ou com fio. Deviam chapar.
Assim, um alerta. Alerta. É barato porque não tem fio. É barato porque não tem fio. É. Era assim que tu querias?
Exatamente.
Era?
Bem... Está? Beijinhos e abraços.
Soube-te bem, estou.
Soube-me bem.
Estás ansioso que amanhã vais. Quantas horas vais dormir?
Não sei.
O problema do Pedro, malta, é acordar às 7:15.
Não, é acordar antes das 7.
Imagina que tinhas que acompanhar autocarros às 5 da manhã.
Oh, gaba-te, amanhã ela. Oh, eu tenho que apagar autocarros às 7 da manhã. Vou te acordar às 4. E depois a secar o cabelo às 4 da manhã.
Eu vou contar.
Queria-te matar.
Querias-me matar? Eu vou-te explicar.
Ela.
Sou eu que vou contar.
És tu que vais contar. E só à noite é que eu percebi que ela teve realmente legitimidade para. Mas eu estava na cama. Eram 5 da manhã.
Não eram 5, eram 4.
4 da manhã e eu estava a dormir profundamente no meu sono de beleza. É chato ter que acordar às 4, sim, é verdade. Eu estava incrível, quentinho, no cobertor e ouço na porta da casa de banho o secador a ligar. Eu pensei, eu vou-te arrebentar. Se há dia em que a violência doméstica podia ser legitimada é quando alguém às 4 da manhã liga um secador e devia levar um. Não era um nada, era um piparote só. Na orelha, assim, pá, para com isso.
A vontade, tu tiveste-me a arrebentar e eu também tive. E diz-me este rapaz: vou para Lisboa, estou a chegar a Lisboa, liga, mas correu tudo bem com a Alice? Sim. E diz-me assim o Pedro de forma muito subtil: olha, eu sonhei, ou tu ligaste o secador. E o meu amor, é melhor não irmos por esse caminho. É melhor não irmos por aí. Esta pessoa, na noite anterior, tomou banho, lavou a cabeça para evitar lavar a cabeça às 4 da manhã. Às 4 da manhã ninguém quer lavar a cabeça. Quer tomar um duche rápido, só para acordar, lavar a cara. Eu parece que se eu não tomar banho, não desperto. Portanto, não lavo a cabeça. Eu lavo a cabeça todos os dias. Quando acordo às 4 da manhã, lavo a cabeça na noite anterior, que é para só ter que tomar um duche rápido quando acordo. Saio eu lá às 4 da manhã, o Pedro no seu sono, de beleza, profundo. Eu cheio de sono, acho que nem tinha dormido ainda bem, porque nesses dias durmo sempre mal com medo de despertador não toque. Levanto-me, vou quase a dormir, para a casa de banho, chego à banheira e nós estávamos na nossa casa, estávamos no Airbnb. E o Pedro tinha tomado banho por último na noite anterior, porque tinha ido jogar futebol, não foi? Foi jogar futebol e não se lesionou, malta. Não fizemos a sondagem, mas o Pedro está aqui impecável de ter isso. Eu entro no Polivan, dizes Polivan?
Estás a enrolar tanta história que já não sei o que é que se diz. Anda lá que eu quero dormir.
Entrei no Polivan, ligo a torneira do chuveiro. E sabem aqueles chuveiros que têm o chuveirinho da mangueira e aquele chuveiro fixo em cima? Eu nunca uso o de cima. Eu acho que as mulheres usam mais o outro, dá mais jeito para lavar tudo. Nós temos muitos recantos.
Acaba hoje, não?
Acaba hoje. E então estava eu à espera que aquilo abrisse no chuveirinho da mangueirinha e sai-me água gelada do chuveiro de cima às 4 da manhã, quando eu não queria lavar a cabeça. Portanto, quem é que tinha mais legitimidade para matar quem? Obviamente que eu insultei muito para dentro e quando saí tive que passar o secador, que eu estava com a cabeça molhada em cima de água fria.
Só, era só um piparote, só precisa dar-te um piparote na orelha.
Ah, mas a minha precisa matar-te mesmo, quando cai aquela água fria por cima de mim, quando eu não estava a dormir ainda em pé, não é? No dia em que eu não queria lavar a cabeça, às 4 da manhã, Pedro.
É horrível, é horrível.
Foi muito mal.
É horrível.
Foi muito péssimo. Mas eu amo-te na mesma.
Eu gosto de imaginar a tua cara.
Gostas?
Tudo. É quando te para os órgãos, tu tipo, fazes aquele... E chamaste-me o quê? Diz lá.
Ah, sei lá. Tu... Não posso ser o que pensei, porque senão a minha sogra vai dizer que eu não gosto dela.
Chamaste isso à minha mãe?
Não, não sou. Por acaso não chamei. Não saem assim as neiradas desse tipo. Vá. Para dentro. Disse tipo, oh, tens uma grande patito V.
Ah, filha da mãe, que tens uma grande patito V. Olha, adorei-te ver-te. Adorei-te ver-te. Beijinhos. Obrigado a todos que fizeram perguntas. E aquele abraço.
E desculpem a quem não respondemos, né?
Exatamente. Era só um express. Durou uma hora.
Bem, assim, mas foi uma hora muito rapidinha.
Foi uma hora a entroncar. Beijos. Tchau, tchau.
Troncou.
desligou, vai desligar, desligou.